Uma boa noite a todos. Vamos ler novamente o texto que lemos na parte da manhã, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Agora vamos ler apenas os primeiros quatro versículos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos contar com a bênção, a aplicação do Senhor à sua palavra lida nessa hora. Hoje de manhã nós consideramos a exortação do apóstolo Pedro, especialmente a maneira como ele se identifica com os presbíteros quando vai exortá-los a fazer o serviço de pastor, de pastorear o rebanho de Deus. E frisamos a maneira humilde como Pedro exorta esses irmãos, como ele se identifica com eles, não se apresentando aqui como apóstolo de Jesus Cristo, mas como presbítero, como eles mesmos. E certamente esses irmãos perceberam isso e acataram a sua exortação, foram incentivados a fazer o serviço de pastorear o rebanho do Senhor naqueles dias. E não é diferente conosco, quando nós também lemos e recebemos essa exortação para também trabalhar, para também fazermos esse serviço tão necessário, a pastorear o rebanho do Senhor, o rebanho de Deus. Eu queria destacar, como falei hoje de manhã, a expressão do versículo 2, especificamente a exortação que ele passa aos presbíteros. Pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Eu quero juntar com isso aqui mais duas outras passagens. Eu quero citar de cor, porque é bem conhecido. Apenas lembrar aquelas duas ocasiões. Já foi citado hoje de manhã, quando o próprio Pedro passou por aquela experiência tão desagradável de ter negado o Senhor três vezes, e depois então que o Senhor o restaura, sua graça, vai ao encontro de Pedro, e por três vezes o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E quando, diante da resposta de Pedro, três vezes o Senhor Jesus diz para Pedro: então, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. E aqui nós temos o próprio Pedro, agora transmitindo para um outro grupo. Primeiramente, nós temos o Senhor Jesus dirigindo-se a Pedro, dizendo: pastoreia as minhas ovelhas. Agora nós temos o próprio Pedro transmitindo isso para outro grupo de irmãos, para os presbíteros daquele tempo. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E eu gostaria de também lembrar aquela ocasião em que o apóstolo Paulo esteve em Mileto. E ele então mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. E ele quer falar com os presbíteros, quer falar especificamente com os presbíteros da igreja em Éfeso. Irmãos que ele conheceu no início. Irmãos que certamente se converteram pelo ministério do apóstolo Paulo quando esteve ali, durante aqueles três anos. E esses irmãos são chamados e o apóstolo Paulo vai falar com eles, algo semelhante. Ele vai dizer lá em Atos capítulo 20: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. Atendei por vós e por todo o rebanho. E ele diz, para pastoreardes, para pastoreardes. Então, nessas três ocasiões, a ocasião em que o Senhor Jesus fala com Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas. Agora o Pedro está falando com os presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E também naquela ocasião em que Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho, para pastoreardes a igreja, para pastoreardes a igreja. Eu creio que não fica nenhuma dúvida aqui, o que fica destacado nessas três ocasiões para nós? A grande e urgente necessidade da igreja. A igreja precisa ser pastoreada, essa é a grande necessidade da igreja. As ovelhas do Senhor precisam ser pastoreadas, as ovelhas do Senhor precisam ser apascentadas. Então, as ovelhas do Senhor precisam da ajuda, da atenção daqueles que o Senhor colocou no meio deles, com esse dom para pastorear, com essa responsabilidade de apacentar essas ovelhas. Então, o que fica destacado para nós aqui é essa grande e urgente necessidade, e eu creio que podemos dizer para os nossos dias, a grande e urgente necessidade que o rebanho de Deus hoje tem de pastores. E eu estou falando de pessoas que o Senhor capacita, que chama, que levanta e capacita para pastorear, para aconselhar, para acompanhar, para ensinar, para animar, para incentivar, para corrigir. A grande e urgente necessidade que a igreja de Deus tem nesses dias de pastores. Nós não estamos falando aqui de pessoas que têm um diploma. Estamos falando de pessoas que têm no coração um chamado do Senhor para esse serviço específico. Como Tito, Deus colocou no coração de Tito a mesma preocupação e ele passou a agir por causa daquele sentimento que veio ao seu coração. A grande carência do trabalho pastoral na igreja. E esse trabalho pastoral é feito por irmãos, não por um irmão na igreja local, mas por irmãos trabalhando juntos para pastorear as ovelhas, para apacentar as ovelhas. E eu creio que nós precisamos esclarecer uma coisa: a igreja não precisa de espancadores, e a igreja também não precisa de bajuladores. São dois extremos: aqueles que espancam a igreja, usando palavras, usando gestos, atitudes, usam de violência para tentar dominar a igreja. A igreja não precisa destes. Mas a igreja também não precisa de bajuladores, aqueles que só passam a mão por cima e tratam a igreja apenas animando, apenas incentivando, mas sem tratar as ovelhas como elas precisam ser tratadas. A igreja precisa de pastores para apacentar. E essa necessidade é destacada pela maneira como a igreja é chamada pelo Senhor, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo. A igreja é rebanho, é o rebanho do Senhor. O Senhor diz, as minhas ovelhas, rebanho de Deus, é um rebanho. Nós estamos, nós que moramos na zona mais interior, né, rural, estamos acostumados a ver o gado, né? O gado é levado para as pastagens e lá esse gado pode ficar por lá sem muito cuidado, não precisa de alguém vigiando o gado. Eles se viram, na hora de beber água, na hora de se defender, eles têm condições de se defender, eles têm chifres, eles são fortes. Existe lá a manada de porcos, pode deixar a manada de porcos, se tem bastante lama, eles vão ficar à vontade, eles vão se virar lá, precisam apenas de alimento e de bastante barro. Mas um rebanho é constituído de ovelhas, e de todos os animais que a Bíblia cita, não há nenhum ser dentre os animais que mais se assemelha a nós, seres humanos, do que uma ovelha. E um rebanho de ovelhas, um ajuntamento de ovelhas, para falar da semelhança que há com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja no seu sentido geral, a igreja, o corpo de Cristo, mas também falando de uma igreja local, um pequeno ajuntamento de irmãos, em nome do Senhor. As ovelhas são indefesas, são fracas, precisam de cuidado constante, precisam de vigilância constante, precisam ser guiadas às águas, precisam ser guiadas às pastagens, precisam de proteção contra os predadores, contra as feras, contra os lobos. É um animal teimoso, sem inteligência, e nisso se parece muito com a gente. Então, as ovelhas, o rebanho, é usado aqui como realmente uma figura daquilo que nós somos. Somos ovelhas e somos um rebanho, como igreja. Então, a igreja precisa de pastores, precisa ser apacentada, precisa ser pastoreada. A expressão que o apóstolo Paulo usa, lá em Atos capítulo 20, quando ele vai se dirigir aos presbíteros de Éfeso, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho. E os entendidos dizem que essa palavra, atendei, fala de uma atenção especial a alguma coisa que exige um esforço, um desgaste muito grande. Dando atenção a uma coisa determinada, essa atenção vai exigir um esforço, uma dedicação, um desgaste muito grande para aquela coisa. E Paulo está dizendo, atendei por vós e por todo o rebanho. Então está falando desse desgaste, dessa atenção especial para com o rebanho do Senhor, para com a igreja do Senhor. E essa atenção vai exigir desgaste, desgaste daqueles irmãos que vão fazer esse serviço de pastorear ou de apacentar a igreja de Deus. Quando Davi foi chamado, Samuel o ungiu, escolhido pelo Senhor para ser rei, ele era pastor de ovelhas. E quando ele foi chamado por Samuel para ser ungido, por ordem do Senhor, por escolha do Senhor soberano, Davi estava no campo. Davi estava cuidando de um rebanho de ovelhas. Ele era zelador, ele cuidava, era um pastor de ovelhas autêntico. E quando ele foi chamado, ele foi ungido por Samuel, era rei agora, segundo o coração de Deus. Mas ao ser ungido ali, naquele dia, por Samuel, ele não abandonou as suas ovelhas. Ele voltou imediatamente do lugar onde ele tinha vindo. Ele foi cuidar novamente das suas ovelhas. Certamente estava preocupado com a vida, a saúde e os perigos das suas ovelhas, ou das ovelhas que ele cuidava. Logo depois, seu pai o chamou e vai o enviar ao campo de batalha para saber notícias dos seus irmãos. Acho interessante, não temos tempo para ler esse texto, mas certamente os irmãos conhecem. E diz então que Davi levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda, e então foi obedecer o seu pai e foi ao campo de batalhas. E lá no campo de batalhas, aquele fato histórico, ele enfrentou Golias e deu a vitória ao exército de Israel naquele dia. Mas ele, quando foi chamado por seu pai para ir ao campo de batalha, ele não abandona suas ovelhas. Ele deixou, ele contratou um guarda, ele colocou alguém responsável para, pelo menos, proteger aquelas ovelhas durante a sua ausência. Ele pensou, vou voltar rapidamente. Mas enquanto eu volto, não posso deixá-las sozinhas. É preciso que alguém as proteja, que alguém as vigie durante a minha ausência, porque há feras em torno, há perigos, elas precisam ser protegidas. As deixou com um guarda. Eu creio que isso nos ensina alguma coisa para os nossos dias. Existem pequenos rebanhos espalhados por toda parte, igrejas locais, igrejas de Deus espalhadas por toda parte, igrejas de 10, 15 membros, 20, 30, 40, 50 membros, 50 pessoas, crentes no Senhor Jesus. E muitos desses pequenos rebanhos se encontram muitas vezes abandonados a dispor das feras, porque aqueles irmãos que deveriam fazer o serviço de pastoreio não estão presentes junto com as ovelhas. Muitos desses irmãos que deveriam fazer o serviço de pastoreio das ovelhas estão nas empresas, ganhando muito dinheiro, passando a semana inteira fora de casa. E as ovelhas estão sem proteção. Agora, existem outros rebanhos locais onde o Senhor também tem colocado irmãos para pastorear. Mas esses irmãos não estão nas empresas. Estão sempre a visitar outros rebanhos, se preocupando com os rebanhos de fora, enquanto que o rebanho local onde eles moram, onde eles vivem, estão à mercê das feras, das heresias, dos venenos, dos ensinos falsos, das influências que nosso irmão tem falado, que tem vindo contra a igreja nesses últimos dias. Não quero que os irmãos me compreendam errado quando eu digo isso. Eu entendo e creio que aqueles dons que aparecem em Efésios capítulo 4 são dons para o corpo. Evangelistas, ensinadores, mestres, pastores e ensinadores são dons para o corpo, não são dons exclusivos para a igreja local. E existem irmãos, ensinadores, evangelistas que devem realmente estar atendendo ao corpo, às igrejas locais, levando ensino sadio, levando conhecimento, fortalecendo as almas desses irmãos em várias localidades. Mas não são todos os irmãos que têm o mesmo dom de saírem percorrendo o Brasil inteiro, as igrejas locais. Existem irmãos que precisam ficar. Existem irmãos que foram chamados pelo Senhor para pastorear a igreja. E embora esses irmãos também possam de vez em quando sair e ter comunhão com outras igrejas e ajudar outros irmãos, mas eles precisam dedicar um bom tempo na visitação aos irmãos locais. Eles precisam dedicar um bom tempo protegendo, vigiando o rebanho local. Não podem deixar as ovelhas numa localidade à mercê daquilo que vem pela televisão, daquilo que vem pela internet, daquilo que vem pelas seitas, pelas denominações, pelos livros, pelas revistas. É preciso cuidar das ovelhas, é preciso apacentar, proteger as ovelhas. E nesse sentido, nós precisamos observar o exemplo de Davi. Ele não deixava suas ovelhas com facilidade. E quando as deixou para cumprir uma outra missão, ele as deixou com guarda, pelo menos alguém para proteger as suas ovelhas durante a sua ausência. Em Ezequiel capítulo 34, o Senhor está reclamando dos pastores de Israel. Embora o nosso tempo é corrido, eu gostaria que nós lêssemos esse texto a perceber a insatisfação do Senhor para com aqueles que tinham responsabilidade de pastorear as suas ovelhas e não estavam fazendo esse serviço. Ezequiel capítulo 34, o Senhor diz assim, usando o profeta, o Senhor manda que ele fale especificamente aos pastores daquele tempo. Ezequiel 34, versículo 1, Ezequiel diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? A fraca não fortalecesses? A doente não curastes? A quebrada não ligastes? A desgarrada não tornastes a trazer? E a perdida não buscastes? Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam. Vejam o resultado. Por não estar sendo feito o trabalho pastoral naquele tempo, diz, assim se espalharam. Por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. A palavra era direta aos pastores. O serviço não estava sendo feito. O Senhor está reclamando, olha, vocês não estão pastoreando as minhas ovelhas. A fraca vocês não estão fortalecendo. A doente vocês não estão curando. A quebrada vocês não estão ligando. A perdida vocês não estão a desgarrada vocês não estão trazendo-as de volta. Não estão restaurando as ovelhas. A perdida vocês não estão buscando. Mas uma coisa vocês estão fazendo. Vocês estão dominando sobre elas com rigor e dureza. Mas esse não é o serviço de pastor. Esse não é o serviço dos pastores. O serviço dos pastores é apacentar, é cuidar, é alimentar, proteger. fortalecer. E o Senhor diz qual é o resultado. Assim se espalharam, as minhas ovelhas se espalharam, por não haver trabalho pastoral. Verso 6, ele diz, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Ai, quantas vezes há essa realidade do passado, do Velho Testamento. Nós temos que aceitar que é também uma realidade dos nossos dias. Quantos irmãos estão se espalhando? Quantas ovelhas nos nossos dias estão espalhadas por todo elevado outeiro, por todos os montes, por não haver quem as procure, quem as busque, quem as pastoreie, quem as alimente, quem as aconselhe, quem a traga ensino sadio para elas. E por não haver esse trabalho, elas estão se espalhando, correndo atrás de qualquer pensamento, de qualquer vento de doutrina. Irmãos espalhados por toda parte, por não estar havendo um trabalho pastoral como Deus quer. E mais uma vez eu preciso dizer isso, o trabalho pastoral não é feito por um homem na igreja. O trabalho pastoral é feito por irmãos em cada igreja local. É claro que entre os presbíteros talvez haja um irmão que tenha um dom especial para esse serviço, mas junto com os outros irmãos ele vai fazer esse serviço junto com os seus companheiros de presbitério. Um irmão, sozinho, ele não é capaz de fazer o serviço de pastorear uma igreja. Deus não permitiu que isso acontecesse porque ele sabe que um irmão sozinho não pode fazer isso. Ele vai errar. Então, Deus colocou em cada igreja local presbíteros. E esses irmãos juntos, eles vão ser capazes de fazer esse trabalho de pastorear, de apacentar a sua igreja. Agora, como está sendo, ou como deve ser feito, então, esse trabalho de apacentar as ovelhas do Senhor? Hoje nós destacamos, na parte da manhã, como deve ser os presbíteros, que deve ser não por constrangido, deve ser por espontaneamente, como Deus quer. Mas hoje queremos destacar uma outra coisa. E usando aquela expressão de Atos capítulo 20, nós não lemos, mas eu creio que, para nós ganharmos tempo, os irmãos conhecem bem aquele texto de Atos capítulo 20. Paulo diz aos irmãos, atendei por vós. E depois ele diz, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Como que é feito esse trabalho pastoral? Paulo diz, atendei por vós. Em primeiro lugar, atendei por vós. E ali ele está falando com os presbíteros, ele não está falando com a igreja, ele está falando com os presbíteros. E Paulo diz, vocês precisam atender por vocês mesmos, em primeiro lugar. E depois, vocês precisam atender por todo o rebanho. Então nós aprendemos aqui que se os presbíteros não atenderem por eles mesmos em primeiro lugar, eles não terão condições de atender por todo o rebanho. É preciso que haja um cuidado, uma atenção especial para com eles mesmos. Cuidar deles mesmos, dos presbíteros. Os presbíteros cuidando dos próprios presbíteros. Para que eles tenham condições de atender para com as diversas necessidades de todo o rebanho. Atendei por vós. Vamos destacar então essa expressão em primeiro lugar. Os presbíteros que vão fazer o serviço de pastorear, eles precisam cuidar deles mesmos em primeiro lugar. E o que significa esse cuidado deles mesmos em primeiro lugar? Significa que eles precisam, assim como as ovelhas, alimentar, eles, como pastores, precisam ter boa alimentação, eles precisam ter boas pastagens. Esses irmãos precisam ter boa alimentação espiritual, precisam conhecer as Escrituras, precisam estar se alimentando da Palavra de Deus e da comunhão com o Senhor diariamente, para serem fortalecidos e capacitados para o serviço. Esses irmãos presbíteros, que vão pastorear a igreja, eles precisam ter e desenvolver, se esforçar para isso, para ter um relacionamento íntimo com o dono do rebanho, Como podem eles cuidar das ovelhas? Como podem eles cuidar de um rebanho? Se eles não têm conhecimento íntimo do dono do rebanho, se eles não têm uma amizade íntima com o dono do rebanho, como podem cuidar das ovelhas desse dono? Eles precisam cuidar desse relacionamento íntimo com o dono do rebanho, o Senhor Jesus Cristo. Então os presbíteros precisam se esforçar nisso, precisam ter essa atenção especial para cuidar deles mesmos, no sentido de ter um excelente relacionamento com o dono do rebanho, o Senhor Jesus Cristo. Não se admite alguém servindo na igreja como presbítero e esse irmão não tem bom relacionamento com o Senhor. Os presbíteros precisam atender por eles mesmos em primeiro lugar, dando bom testemunho aos de fora. Eles precisam zelar das suas vidas para que tenham bom testemunho dos de fora. Essa é uma exigência da palavra de Deus, para que possam pastorear o rebanho. Eles precisam dar bom testemunho junto à família. Paulo diz a Timóteo: como cuidarão da igreja se não sabem cuidar da sua própria casa? Esses irmãos presbíteros que vão pastorear, apacentar as ovelhas, precisam de dedicação na santificação pessoal. Precisam se esforçar, precisam dar uma atenção especial à sua própria santificação diária, porque eles vão ser o modelo das ovelhas. As ovelhas estarão de olho na sua vida em vários detalhes, e as ovelhas vão imitar. Agora, esse atendei por vós é mais do que isso. É mais do que simplesmente os presbíteros dizendo: olha, nós precisamos cuidar da nossa vida, dar bom testemunho, ser assim, assim, porque senão as ovelhas não vão nos respeitar. Não é só isso. É mais do que isso. Há poucos dias atrás, uma irmãzinha bem nova, não tão recém-convertida, mas nova na idade, mas com uma cabeça muito madura, ela me perguntou: eu percebo que as pessoas procuram vocês para contar os seus problemas, para confessar os seus pecados e contar as suas dificuldades e pedir ajuda. E vocês ficam sabendo dos problemas de muita gente, vocês ficam sabendo das dificuldades e dramas e conflitos de muita gente. As pessoas procuram vocês para isso. E ela perguntou para mim: e quando vocês enfrentam problemas, vocês contam para quem? Quando vocês estão com conflitos, vocês procuram quem? Quando vocês estão com dúvidas, incertezas, vocês procuram quem? Que cabecinha, né? Madura. Deus já está colocando no coração dela algum sentimento. É claro que ela não vai ser uma pessoa que vai apacentar, mas essa menina poderá ser útil um dia para aconselhar outras pessoas. É por isso que precisa haver um grupo de irmãos na igreja local, e foi assim que Deus estabeleceu, porque esses irmãos precisam cuidar deles. Esses irmãos precisam estar juntos, esses irmãos precisam ser amigos, esses irmãos precisam se reunir constantemente, estarem juntos para oração. Esses irmãos precisam estar juntos porque eles precisam ser amigos e contar para eles, entre eles, as suas dificuldades, os seus conflitos, as suas fraquezas, as suas dúvidas. Eles precisam ter amigos entre eles, com quem eles possam compartilhar as suas dificuldades espirituais, os seus conflitos espirituais. Se eles não tiverem esse grupo de irmãos, amigos, íntimos, e que desenvolvem um bom relacionamento com o Senhor em conjunto, eles não terão condições de aconselhar e ajudar os outros, porque eles estarão sendo sobrecarregados com os problemas dos outros irmãos. Estarão também trazendo sobre si mesmos os problemas seus, que eles não podem contar com ninguém para ajudá-los. Então, os irmãos presbíteros nas igrejas locais, os irmãos que fazem esse serviço de pastorear, eles têm as mesmas carências de todos nós. Eles têm as mesmas dificuldades e eles precisam ser ajudados. Mas quem vai ajudar esses irmãos? Os próprios irmãos presbíteros. Eles precisam pastorear eles mesmos em primeiro lugar. Atendei por vós, vocês precisam atender por vocês mesmos em primeiro lugar, para que vocês tenham capacidade para atender por todo o rebanho. Se vocês não atenderem por vós mesmos, vocês não terão capacidade de atender por todo o rebanho. Ah, como é precioso quando há uma igreja local, onde há um grupo de irmãos, e aqueles irmãos, mesmo que sejam poucos, eles são amigos, eles são íntimos, eles não conseguem ficar longe um dos outros. E eles estão constantemente reunidos, os presbíteros, para curvar os seus joelhos, pedir ao Senhor ajuda, pedir ao Senhor socorro, interceder pelos irmãos, contar ao Senhor as suas lutas com os irmãos, com as dificuldades, com os fracos, com os rebeldes, com as heresias, com as dúvidas. E esses irmãos precisam estar juntos. Eles precisam atender por eles mesmos, em primeiro lugar. Eles precisam estar juntos para se examinarem, juntos. Porque eu consigo ver um defeito no irmão, mas não consigo ver o meu. Eu consigo ver uma deficiência naquele outro irmão, mas muitas vezes não vejo a mesma deficiência em mim mesmo. Mas estando juntos, eu vou falar com o irmão vai falar comigo. E humildemente nós vamos desenvolver esse relacionamento de nos examinarmos juntos e reconhecermos nós somos servos do Senhor e nós precisamos ser qualificados melhor para esse serviço. O Senhor está usando aquele irmão para me ajudar e o Senhor precisa também usar a mim para ajudar aquele outro irmão. E assim nós vamos nos fortalecendo juntos para o serviço de apacentar o rebanho do Senhor. Eles precisam se exortar mutuamente. Eu exorto e eu recebo exortação. E assim nós vamos sendo capacitados para esse trabalho tão importante, tão urgente, tão necessário, pastorear a igreja. Pastorear as ovelhas do Senhor. Então, em primeiro lugar, pastorear um pequeno grupo, atendei por vós. Depois, um grupo grande, um grupo maior, por todo o rebanho. Agora, vamos pensar nessa segunda expressão, por todo o rebanho. Que rebanho é esse? Mais uma vez, a gente lembra das três ocasiões. Quando o Senhor Jesus falou com Pedro, ele disse, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, ou os meus cordeiros. Quando Pedro aqui está falando aos presbíteros, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus, o rebanho de Deus, pertence a Deus, é dele. E quando Paulo falou aos presbíteros de Éfeso, ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho, e ele diz que esse rebanho foi comprado, com preço de sangue, é um rebanho comprado com preço de sangue, foi comprado com seu precioso sangue. Então, esse rebanho, o Senhor diz, são as minhas ovelhas, pertencem ao Senhor Jesus. Essas ovelhas, esse rebanho, é o rebanho de Deus, pertence a Deus e custou o preço do seu filho. Esse rebanho foi comprado com um preço caríssimo, sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Então, essas ovelhas, esse rebanho, elas não pertencem a uma associação criada pelos homens. Elas não pertencem a uma convenção. Elas não pertencem a um partido. Elas não pertencem a uma denominação. Essas ovelhas pertencem ao Senhor. Elas são dele, são de Deus. É o rebanho de Deus. São as ovelhas do Senhor, compradas com seu precioso sangue. E aqueles que vão cuidar dessas ovelhas, eles sabem disso, que estão cuidando de uma coisa que não é deles, é do Senhor. Quando alguém chega para a gente e diz, olha, entrega para a gente um objeto, olha, isso aqui é caro, cuida para mim, segura para mim, guarda para mim. A gente sabe que aquilo é caríssimo, que aquela pessoa zela demais por aquilo, nós vamos cuidar com todo carinho, com todo cuidado para não estragar aquilo. Porque nós vamos ter que devolver da mesma forma como recebemos. As ovelhas do Senhor são dele, foram compradas por alto preço. Então, quando nós vamos zelar dessas ovelhas, nós vamos fazer com todo carinho, para não estragar essas ovelhas. Porque nós vamos ter que entregar ao Senhor da maneira como Ele quer. Um rebanho comprado e é composto de ovelhas, não de porcos, não é manada, não de bois violentos, é ovelha. Agora, sendo um rebanho, e eu lembro, certamente os irmãos aqui conhecem, um livro escrito pelo pastor de ovelhas, que também é um servo do Senhor, Philip Keller, Salmo 23, precioso. E aquele pastor de ovelhas, que era filho de pastor de ovelhas, e depois também trabalhava no mesmo ofício, era um pastor de ovelhas, vivia disso. E depois também servindo ao Senhor, zelando também pelas ovelhas do Senhor. Ele fala do trabalho que dá de cuidar de um rebanho. Então, um rebanho precisa de proteção constante contra os inimigos. O rebanho, especificamente ovelhas, são visados pelos predadores, por feras, pelos lobos, por diversos predadores que existem, que estão lá à espera de uma oportunidade para atacar e devorar. E as ovelhas são indefesas, elas não podem se defender sozinhas, elas não têm condições para isso, não têm força, nem inteligência, nem chifres ou coisas semelhantes para se defenderem. Elas precisam de pastores para cuidar das ovelhas. Então, precisa de proteção constante contra os inimigos. Existem muitos predadores, muitos inimigos de um rebanho de ovelhas. Um rebanho de ovelhas precisa de boa alimentação. Se o rebanho não for bem tratado, levado para boas pastagens constantemente, esse rebanho adoece, enfraquece, morre, não se multiplica, não engorda, as crias não nascem com boa saúde, morrem. Então, não dá lucro para o possuidor. Precisa de boas pastagens, de boa alimentação. E muitas vezes os pastores que cuidam de um rebanho, antes de levar o rebanho para as pastagens, eles têm que ir primeiro lá nas pastagens e preparar um lugar bem amplo. E vão ali, metro a metro, procurando ervas daninhas e vão arrancando aquelas ervas venenosas, ervas perigosas que o rebanho não pode pastar. Então, depois de preparar aquele lugar, boas pastagens, então leva para lá o rebanho. E o rebanho, então, vai pastar ali. Coisa boa, sem perigo. O rebanho precisa ser levado às águas. Existem águas próprias para o rebanho beber e se saciar, e se refrescar. Então, realmente, um rebanho fala de um grupo de seres que precisa de cuidados constantes, cuidados específicos, cuidados individuais. Esse pastor de ovelhas, Philip Keller, fala de como que ele tinha que constantemente se assentar e examinar ovelha por ovelha, apalpar o pelo, porque muitas vezes havia feridas debaixo do pelo, que não aparecia. E aquelas feridas, se não fossem tratadas rapidamente, ela poderia agravar e levar aquela ovelha a adoecer e morrer. Então havia aquele cuidado pessoal de exame para descobrir doenças no rebanho. Uma ovelha contaminada poderia contaminar outras ovelhas. Então, aquele trabalho pessoal, individual, com cada ovelha. A aplicação de remédios próprios em cada ovelha precisava ser feito individualmente. Não se julgava em cima do rebanho, mas em cada ovelha. Haviam ovelhas que tinham fraturas e elas precisavam ser observadas e examinadas de perto. E quando se constatava fraturas, então tinha que ser tratada com ataduras para que fossem, então, ligadas aquelas fraturas. Doenças que precisavam ser examinadas e as aplicações de remédios eram um trabalho individual, um trabalho cansativo. Se um pastor de ovelhas ou os pastores tinham lá 100 ovelhas ou 50 ovelhas ou 40 ovelhas, era 40 trabalho pessoal, trabalho individual naqueles seres tão carentes. Dava muito trabalho. Assim também a igreja. Mas também no rebanho de ovelhas, esse irmão nos ajuda tanto. Ele fala que muitas vezes estava lá e observando de longe o rebanho, algumas vezes ele se afastava e ficava de longe, ele percebia que de repente algumas ovelhas, duas ovelhas, começavam a bater cabeça, começavam a dar cabeçada uma na outra, começavam a empurrar, às vezes uma ovelha mais forte empurrando uma ovelha mais fraca. E quando duas ovelhas começavam a brigar, o rebanho inteiro parava de pastar e ficava observando. O rebanho inteiro ficava observando aquelas duas ovelhas brigando. As ovelhas ficavam tensas, nervosas e não conseguiam pastar, não conseguiam remoer aquilo que estavam comendo. Então esse irmão, que era um pastor de ovelhas, ele descia, e quando ele entrava no meio do rebanho e as ovelhas percebiam a sua presença, elas paravam de brigar. Cada uma procurava o seu canto, e quando a briga cessava, o rebanho então começava a pastar calmamente novamente. A presença daquele pastor de ovelhas no meio do rebanho fazia com que duas ovelhas briguentas parassem de brigar. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. A presença do Senhor Jesus no meio da igreja deveria fazer os irmãos pararem de brigar. Quando dois irmãos começam a bater cabeça numa igreja local, eles fazem isso porque não respeitam a presença pessoal do Senhor Jesus no meio. E eles estragam a saúde de um rebanho. Porque numa igreja local onde dois irmãos começam a bater cabeça, o rebanho vai ficar tenso. Os irmãos e irmãs em Cristo que ali percebem essas coisas, eles ficam tensos. E a saúde espiritual desses irmãos vai decair, vai sofrer prejuízos. A saúde da igreja vai sofrer prejuízos por causa talvez de dois, três irmãos que começam a ter atritos, fortes atritos. Precisa parar. A presença do Senhor Jesus é suficiente para isso. A consciência da presença do Senhor Jesus, o supremo pastor, no meio dos irmãos, é suficiente para que os atritos sejam solucionados. Mas, no sentido agora prático, temos falado das necessidades de um rebanho de ovelhas. A igreja local, também, como um rebanho de ovelhas, precisa de proteção contra os ataques do maligno. E o maligno tem as suas hostes infernais reunidas para vigiar a igreja, para observar a igreja e para armar ciladas de diversas formas. Então a igreja precisa de proteção. E embora o Senhor, como pastor, ele continua dando a sua vida para proteger a sua igreja, mas ele usa aqui na terra esses irmãos que vão pastorear, que vão proteger, que vão apacentar as suas ovelhas. E esses irmãos presbíteros que pastoreiam a igreja vão vigiar em oração, em vigilância, observando as astúcias de Satanás, as armadilhas que Satanás está armando para tentar atacar a igreja, ferir o rebanho, devorar o rebanho. Os pastores, os presbíteros que pastoreiam a igreja precisam dar alimento, precisam preparar pastagens adequadas para o rebanho alimentar. E esses irmãos precisam ter desgaste nisso, eles precisam se esforçar nisso, assim como o pastor Philip Keller subia as montanhas e passava lá talvez muitas horas e dias preparando pastagens e somente depois levava para lá o rebanho. Esses irmãos em cada igreja local precisam se dedicar, precisam se esforçar, como diz Paulo a Timóteo, aquele presbítero que preside bem, que se afadiga no ensino e na palavra. É esforço, é dedicação, é fadiga em preparar ensinos próprios para a vida cristã. Os jovens precisam de ensino, os adultos precisam de ensino, os solteiros precisam de ensino nas suas necessidades, os irmãos doentes precisam de ensino próprio, os irmãos que estão com conflitos espirituais precisam ser tratados. Então precisa-se preparar alimento próprio para a igreja, para o rebanho. As ervas daninhas têm que ser arrancadas. Existe muita coisa que está vindo para as mãos nossas, pela internet, pelas revistas, pelos periódicos, por livros, pela televisão, pelos diversos meios de comunicação. Está vindo muita coisa, nós estamos vivendo nos dias da informação e da facilidade de informação, mas junto com isso está vindo muita erva daninha, está vindo muito veneno. E esses irmãos que são responsáveis por proteger a igreja e dar alimento adequado precisam cuidar disso. Precisam estar atentos e arrancar as ervas daninhas. Talvez não arrancar um livro da mão de um irmão, mas dizer para ele, olha, isso aqui é bom, mas tem coisa aí que precisa ser analisada. Tem coisa aí perigosa. Isso, isso e isso. Então, esse trabalho precisa ser feito. Ele é cansativo, é exaustivo, é se esforçar, é se afadigar. Esse é o trabalho mesmo daquele que apacenta o rebanho do Senhor. Além da proteção, desse alimento adequado, os cuidados pessoais. Talvez seja essa a minha deficiência, talvez a deficiência de muitos irmãos. O trabalho pessoal, o trabalho individual com cada irmão. Aquela conversa particular com cada irmão, que deveria ser frequente, constante. Os irmãos presbíteros precisam conhecer a casa de todos os irmãos. Se existem irmãos que são reconhecidos como presbíteros nas igrejas locais, se você não conhece a casa da irmã Maria, do irmão João, estou citando nomes assim, não dá. Eles estão esperando a sua visita. Eles precisam da sua visita, eles precisam de conversas particulares, não só no púlpito. O trabalho pessoal precisa ser feito. O trabalho pastoral, muitas vezes, na maioria das vezes, é feito mais particularmente do que no púlpito. Aquele exame mais de perto, do pastor chegava perto da ovelha e começava a palpar a ovelha para perceber se havia alguma ferida, algum caroço, algum tumor, é um trabalho pessoal com a ovelha. E muitas vezes é numa conversa informal com o irmão, que o irmão vai lá visitar aquele irmão e começa a conversar informalmente, e ele começa a perceber algumas coisas. Ele começa a perceber algumas feridas, e aquelas feridas precisam ser tratadas. Esse trabalho precisa ser feito. E esse trabalho muitas vezes está sendo negligenciado nos nossos dias. As ovelhas do Senhor precisam ser cuidadas. O Senhor mandou: apacenta as minhas ovelhas. O apóstolo Pedro disse: pastoreai o rebanho de Deus. O apóstolo Paulo disse: atendei por vós e por todo o rebanho, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Finalmente, nós falamos dos atritos que aconteciam no meio de um rebanho de ovelhas. Na igreja, infelizmente, vai acontecer isso. Nós somos seres humanos, temos naturezas diferentes, temos personalidades diferentes, temos pensamentos diferentes, e nós vamos ter que conviver juntos, aqui na terra e lá no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos ter atritos. Mas esses atritos não podem continuar e ir se fortalecendo, né, como se fosse uma guerra. É difícil, né, conviver com irmãos durante 20, 30, 40, 50 anos sem ter atrito com eles. Mas quando há um atrito entre dois irmãos, esses irmãos que pastoreiam, que apacentam, precisam estar observando. E algumas vezes precisa de intervenção. Não pode dizer assim: os dois lá são briguentos, mas deixa eles para lá. O mais forte come o outro, né? Engole o outro. Não, precisa de intervenção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele falou de duas irmãs que trabalharam fielmente no Senhor, Evódia e Síntique. Haviam trabalhado juntas no serviço do Senhor, haviam se esforçado juntas no serviço do Senhor, haviam auxiliado muito no serviço do Senhor, mas agora parece que havia um atrito entre elas. E ele então exorta, ele na verdade não exorta, ele roga, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique. E ele diz: pensem concordemente no Senhor. E ele pediu que um companheiro de jugo as auxiliasse nessa volta para o Senhor, que elas voltassem a pensar concordemente no Senhor. Havia um atrito, e o apóstolo Paulo rogou as duas, mas também pediu que alguém auxiliasse, que essas duas irmãs voltassem a pensar juntas, e a andar juntas, e a trabalhar juntas. Acho interessante como Paulo viu a solução daquele problema. Ele não se dirigiu a Evódia dizendo: olha, Evódia, você é certa, você tem a doutrina correta, você estava certa naquela questão, não humilha. Você precisa permanecer firme nesse ponto que você insistiu. Vocês tiveram atritos, mas você está certa, Evódia. É Síntique que tem que vir e pedir perdão. O Senhor, Paulo não diz assim para Síntique: olha, Síntique, você está completamente errada, Síntique. Você errou em tudo, você não conhece as Escrituras, você está fora da doutrina correta, você precisa se humilhar e pedir perdão, Evódia. ele não deu razão para nenhuma das duas. Ele disse, olha, rogo a Evódia, mesmo peso, rogo a Síntique, voltem para o Senhor. Entre a briga de vocês, existe uma pessoa que tem razão, o Senhor. Vocês duas estão sem razão, então voltem para aquele que tem razão. Pensem concordemente no Senhor. E nessa forma, aquelas duas irmãs poderiam ser trazidas de volta, aquele atrito seria solucionado e a igreja estaria agora tranquila, vendo aquelas duas irmãs agora novamente trabalhando juntas e conversando alegremente, desfrutando de boa comunhão. Ah, como é maravilhoso! Quando a igreja durante meses e anos sofre por atritos entre irmãos, mas depois esses irmãos são colocados cara a cara, frente a frente, e um mediador ajudando na reconciliação. E depois que aquilo é resolvido, a igreja percebe que foi resolvido. A igreja percebe a harmonia daqueles irmãos. Olha, alguma coisa mudou. Aqueles dois irmãos agora estão trabalhando juntos, estão alegres, parece que foi resolvido o problema. E depois que eles percebem que foi resolvido, a igreja, há um refrigério. Ah, se houvesse esse refrigério em cada igreja local aqui presente. Se há atritos, se há um ambiente ruim, esses atritos podem ser solucionados quando o Senhor for colocado no seu lugar, no meio. Quando o Senhor tiver razão e nós pararmos de procurar quem tem razão na briga. Na briga ninguém tem razão, o Senhor tem. Nós voltemos a pensar concordemente no Senhor. E vamos lembrar, o Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas, são minhas, elas precisam ser apacentadas. Que o Senhor assim nos ajude. Amém.